Nosso assunto agora é cibersegurança. Simplificando, é a chamada segurança de computadores ou segurança da tecnologia da informação, que abrange técnicas e ações que têm como objetivo proteger sistemas, programas, equipamentos, redes e pessoas de ataques cibernéticos, como crimes virtuais, terrorismo cibernético, enfim. Pois bem, foi publicado no Diário Oficial da União dessa quarta-feira um decreto do Executivo que institui a Política Nacional de Cibersegurança e o Comitê Nacional de Cibersegurança. Para entender melhor essa norma ou essas normas, nós convidamos a doutora Érica Bacconi, que é pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio. Ela aceitou o convite e conversa com a gente agora. Doutora Érica, muito obrigado por estar conosco. Bom dia.
Bom dia, tudo bom? Sou eu que agradeço.
Bem, doutora, quais são as bases dessa política?
Ah, essa política ela foi aí um marco, né, que nós já aguardávamos. Ela tem pilares dos quais havia uma expectativa de que a visão de cibersegurança fosse além daquela visão tradicional e militarizada. Então, ela traz o enfoque no cidadão. Então, claro que ela traz aí como seus pilares fundamentais a soberania nacional, a priorização aí dos interesses nacionais, um reforço da resiliência dos órgãos, das entidades públicas e privadas, um reforço no sentido de ter uma atuação diligente no ciberespaço, nesse espaço digital, cibernético, e é interessante que ela traz uma preocupação a grupos vulneráveis, então ele expressamente, a diretriz menciona as crianças, os adolescentes e os idosos. E, primordialmente, né, ela enfoca no cidadão. Como a gente falou, essa era uma preocupação. Então, ela traz aí uma preocupação com a garantia dos direitos fundamentais. Ela amplia aquela questão de se voltar para as infraestruturas críticas e, talvez, como uma resposta àqueles incidentes de segurança que nós vivenciamos aí no passado recente, ela também alcança os serviços essenciais. Então, talvez aí, muito provavelmente, todos os espectadores recordem dos incidentes de segurança que nós tivemos ali no Poder Judiciário. Então, a gente teve os ataques ali no STF, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, também no Conect SUS, né, naquele período das vacinações. Então, existe uma preocupação de proteção para esses ambientes. Ela visa também, como um dos seus pilares, trazer uma coordenação conjunta do público e do privado e também uma cooperação internacional. E eu acho que um dos pontos principais é que ela vislumbra aí um investimento para inovação, a tecnologia, né, fomentar a educação, formação de profissionais, investimento na pesquisa na área, de fato, traz uma preocupação de um reforço desses ciberativos nacionais. E quando eu falo ciberativos, eu estou falando de desenvolvimento de software, de hardware, talvez aí criar serviços de nuvem, né, clouds nacionais e dentre outros. Então, ela traz aí essa visão, de fato, de reforçar todos os instrumentos voltados à segurança da informação cibernética a nível nacional.
Perfeito. Bem, doutora, para os usuários, o cidadão comum em especial, buscando exemplificar de uma forma perceptível para os nossos ouvintes, que tipos de ataques cibernéticos são mais comuns?
Olha, definitivamente, assim, até interessante falar que o Brasil, ele é um dos principais alvos, né, dos ataques cibernéticos. Então, muitos vêm, seja de dentro do país, quanto de fora. Mas, infelizmente, o que a gente tem visto muito são os ataques de phishing, né? E por ataque phishing, na verdade, a gente está falando de engenharia social. Então, basicamente, nós somos ludibriados, né, enganados por algum ambiente. Então, pode acontecer que você receba ali uma mensagem pelo WhatsApp ou um e-mail, talvez uma ligação telefônica, onde nós somos enganados e entregamos os nossos dados. Ou, muitas vezes, por essas interfaces, né, por ligação, por e-mail, a gente vai, muitas vezes, achar que a gente está conversando, né, dialogando com uma empresa, com um órgão público, e aí, acreditando nisso, a gente baixa um arquivo, clica num link, e, na verdade, a gente estaria o quê? Instalando um malware nos nossos dispositivos móveis, né, no celular ou no computador, e esses malwares, muitas vezes, eles podem monitorar as nossas ações, podem capturar as nossas senhas, acessar os nossos aplicativos, por exemplo, de bancos. Então, existem muitas fraudes que estão sendo feitas a partir desse cenário, de fato, de nos enganar, né, de engenharia social. Então, seja a gente enganado, dar-nos os nossos dados, né, os acessos aos nossos dispositivos por erro, por acreditar, estar conversando com alguém de confiança, seja com esses equipamentos, ou seja, instalando esses softwares nos nossos aparelhos. Né? Inclusive, alguns dos. A gente teve, acho que no início do ano, em maio, o FBI até publicou uma informação no sentido de que a gente hoje trabalha, tudo está conectado, né? Nós estamos hiperconectados. Então, seja pelo celular, pelo computador, trabalhando aí com essa mobilidade, né? Nessas conexões híbridas, às vezes a gente precisa carregar o computador fora de casa ou acessar o Wi-Fi. Então, às vezes, acessando redes de Wi-Fi públicas, a gente vulnera os nossos sistemas, os nossos aplicativos. Ou talvez, quando a gente vai carregar os cabos ali disponibilizados, por exemplo, nos aeroportos, né? E a gente não conhece se tem algum malware ali a ser instalado, a gente estaria aí, de fato, em risco. Então, eu diria com certeza, e também com base nos relatórios e pesquisas levantadas, que esses são os principais riscos que a gente corre, né? Esses são os principais golpes dos quais nós estamos expostos.
Doutora, dentro desse contexto, é muito comum, não é? As pessoas chegarem a um determinado local e pedir a senha do Wi-Fi para economizar ali os dados móveis. E aí eu indago a senhora, todas as redes Wi-Fi são seguras?
Com certeza não. É claro que é complicado, né? Nem sempre a gente está ali com os dados no celular para poder utilizar. Caso de fato seja necessário aderir, né, acessar essas redes de Wi-Fi pública, o ideal é que se evite acessar aqueles aplicativos de banco, né, aquelas informações mais sensíveis. Talvez se forem aplicativos, computador ou celulares do trabalho, evitar acessar as contas de e-mail que podem ter informações que não poderiam ser compartilhadas. Então, ter um zelo nesse sentido, porque efetivamente essas redes, elas nos deixam vulneráveis, né? Há uma facilitação de que hackers acessem os nossos sistemas ou invadam de fato, né? Instalem aí essas aplicações de malware, né? Maliciosas nos nossos sistemas.
Perfeito. Doutora, nós vamos agora até o Rio de Janeiro. Lá está o nosso âncora César Fatioli, que tem pergunta e participa, claro, conosco dessa entrevista. Fatioli.
Quando se comentou sobre cibersegurança, ou cibersegurança, como queira, por muito tempo se falou na possibilidade de ataques de estados a estados ou grupos terroristas usando o grau de informatização de serviços críticos, como operação de sistemas elétricos, trânsito urbano, etc. Registrou-se algum ataque desse tipo ou isso ainda é do terreno das possibilidades? E havendo essa possibilidade, o Brasil desenvolveu ferramentas para se defender dessas hipóteses?
Bom, então, esse de fato é uma das grandes preocupações. Ela surge lá atrás, né, com o relatório da CPI de espionagem cibernética, quando nós vivenciamos, né, aquelas declarações, denúncias do Edward Snowden das espionagens massivas, né, que estavam sendo feitas pelos Estados Unidos. E aí, ao longo do tempo, nós percebemos de fato que o Brasil está demasiadamente vulnerável. Por isso que existe uma preocupação em termos aí esses ciberativos nacionais. Então, de termos ali os softwares, os serviços de armazenamento de nuvem que sejam de produção nacional e que sejam alocados no Brasil. Né? Hoje, o que a gente observa, seja o setor público, seja o setor privado, que nós utilizamos os serviços daquelas grandes corporações. Então, basicamente, todos esses serviços cibernéticos de armazenamento, de segurança da informação, eles são fornecidos ali pela Google, pela Microsoft, pela Amazon, né? E, de fato, isso nos vulnera, na medida em que mesmo os serviços críticos do país, como vocês mencionaram, as infraestruturas críticas, elas estão amparadas nessas grandes empresas. Então, isso nós não sabemos em que medida essas informações poderiam ser acessadas. Isso, de fato, vulnera e facilita esses ataques. E, obviamente, infelizmente também, nós estamos aí acompanhando, né, esses dois cenários de litígio internacional e os ataques, né, essa guerra cibernética, ela de fato tem acontecido com frequência. Inclusive, o World Economic Forum, esse ano, apresentando os riscos globais, ele apresenta ali, né, entre os 10 riscos que a gente precisa, de fato, focar e investir, ele traz a insegurança cibernética e, consequentemente, essa guerra cibernética, ciberguerra, como uma das principais, como uma das preocupações focais. Então, existe esse risco e existe essa possibilidade de invasão e que vulnere aí a soberania nacional.
No plano de outro tipo de vulnerabilidade, que é o ataque a reputações, as falsificações de voz, de imagem das pessoas, a alteração de mensagens de forma a convencer os muitos usuários de que a pessoa fez alguma coisa reprovável, plano pessoal ou uma ação política. Esse quadro, a gente tem defesa suficiente hoje, falta apenas vontade política, ou vai ser necessário investir em tecnologias para desmascarar esse tipo de prática?
Olha, nós temos assim, muitas pesquisas voltadas nesse sentido e também algumas iniciativas regulatórias. Então, existe de fato esforços voltados à regulamentação das plataformas, da responsabilização. Existem aí debates em relação a artigos do Marco Civil da Internet, mas assim, com certeza ainda a gente precisa amadurecer muito em quais são as respostas que nós vamos dar aí essa evolução bastante acelerada, né, da inteligência artificial, da AI generativa, né, que é algo que já tem ficado comum, dessas falsificações, e que elas de fato vulneram, às vezes, inclusive, pessoas públicas, né, e pode afetar até soberanias, a depender de quem seriam esse público-alvo. E nós, cidadãos, também, acho que, com certeza, todo mundo, se já não foi vítima, né, conhece alguém que teve suas contas invadidas, né, teve aí alguma imagem adulterada, expondo a cenários bastante delicados, mas talvez hoje o que possa ser feito de imediato talvez seja, de fato, ingressar aí com essas ações indenizatórias, a depender do caso, né, quando for ali uma ação criminosa, né, houver também, não só pela invasão, que a gente tem hoje um tipo penal que foi inserido pela Lei Carolina Dietmann no Código Penal, né, a invasão dos sistemas eletrônicos, mas a gente também pode eventualmente ter uma combinação de crimes, né? Então pode ser que haja uma difamação, uma injúria, né, além do acesso e invasão dessas contas. Então, talvez hoje o que a gente possa fazer de imediato, de fato, seja um boletim de ocorrência e eventualmente buscar o judiciário. E a gente tem visto aí timidamente, né, um dos projetos que a FGV desenvolve é esse monitoramento das decisões judiciais, e que timidamente aí as pessoas vêm sendo ressarcidas a depender do que for feito ali nas redes, a depender daquilo que for argumentado e exposto de cada um dos cidadãos.
Existe em curso algum processo de ato? É claro que existe, mas você podia ter dado os exemplos de boas iniciativas sobre atualização da educação para o uso dessas ferramentas, não do ponto de vista técnico, eu acho que, em especial, os mais jovens muito rapidamente dominam, às vezes, linguagens até de certa complexidade. Eu já trabalhei com gente nas redações de jornal e nas rádios que mal sabia escrever, assinar o próprio nome, e operava programas, desde programas de cobrança até programas de tratamento de imagens, por exemplo, programas que às vezes exigem uma certa destreza para operar. Mas a dúvida que eu tenho é do ponto de vista da inteligência mesmo no uso, não só da ética, mas da compreensão de que você pode ter a ferramenta que for, mas precisa saber utilizá-la, e o mais inteligente é utilizá-la com proveito coletivo, não apenas individual. Você pode até fazer um trabalho inteiro com base no chat, ou como tem a gente que tentava copiar do Wikipédia e era flagrado pela professora. Só que a sofisticação desse tipo de cola aumentou muito. É possível apostar na tecnologia para controlar isso ou o caso é a formação das pessoas?
De fato, essa tem sido os grandes debates, né? Acho que todo mundo que trabalha também na área acadêmica, a questão da cola, a utilização do ChatGPT, tem sido intenso e, de fato, isso já traz a grande resposta que seria, né? Não, a gente não tem como negar, não tem como frear. Isso é algo que a gente precisa, de fato, incorporar e aprender a utilizar essas ferramentas, talvez trazer transparência de quando elas forem utilizadas, saber como, de fato, averiguar se aquelas informações são ou não estão corretas, né? Porque também é algo em desenvolvimento. Então, o grande pilar aqui é a formação para que as pessoas saibam, de fato, manusear. E isso, além de ser algo expressamente previsto nessa diretriz recentemente publicada, né, do PN Cyber, da Política Nacional de Cibersegurança, onde expressamente diz que a gente precisa investir na educação, na conscientização e sensibilização dos cidadãos, hoje a gente tem muitas equipes, seja instituições de ensino, seja sociedade civil, produzindo aí treinamentos gratuitos, produzindo cartilhas, e cada vez mais isso também vai entrar na formação, na educação formal, né? Então vai ser incorporado muito provavelmente nas escolas, algumas já adotam, né? Não é algo cogente, obrigatório, mas algumas já assimilam disciplinas com essa sensibilização. E assim, claro que a gente vê que existem diversos perfis, né, no país e também a nível mundial, mas enquanto a gente tem aquelas pessoas que já nasceram inseridas neste ambiente hiperconectado e que, assim, antes de aprender a escrever, já sabe ali manusear um tablet, um celular, navegar na internet, nós também temos aqueles grupos, né, que sequer têm acesso a uma rede livre, que muitas vezes elas só conseguem ali pelo celular acessar eventualmente uma rede social por conta daqueles programas de zero rating, onde você não paga para utilizar algumas redes. Então, assim, existe uma preocupação também com a desigualdade digital. Então, imagino que não só a gente precisa preparar esses grupos que já têm mais acesso a toda a tecnologia e acesso à internet a entender como utilizar esses recursos, mas também fornecê-los para outros grupos e também ter uma educação com outro perfil, com uma outra linguagem. Então, definitivamente, a gente não pode negar, não adianta dizer que não, vamos vetar essa tecnologia, essa evolução, isso faz parte, a gente precisa, de fato, entender como incorporar na nossa vida privada, pessoal, na nossa vida profissional e, de fato, agir de forma ética e responsável. De novo, né, trazendo ali, como a gente mencionou, vou pegar no Wikipedia ou vou fazer uma cola na prova, mas trazer as referências, né? Quais são as fontes daquelas respostas ou daquele material produzido.
Obrigado, Miguelzinho Martins.
Doutora Érica, diante do que a senhora já nos colocou aqui, e aí eu me recordo que nós estamos na era da inteligência artificial, e pelo que se percebe, esse novo mecanismo pode, claro, influenciar na cibersegurança?
Com certeza. Inclusive, nós temos notícias de que, inclusive, o próprio ChatGPT eventualmente pode criar códigos para esses malwares, né, que são aqueles softwares maliciosos. Então, existe essa preocupação de como que nós vamos lidar com isso. Então, hoje, assim como é muito fácil, por exemplo, eu baixar um aplicativo no meu celular e produzir um vídeo com deepfake, então, onde eu posso, por exemplo, inserir o rosto de uma pessoa em imagens que não são, de fato, não são daquela pessoa, né? Introduzir ela num outro contexto, ou adulterar, pegar a voz daquela pessoa, dizendo frases que não seriam delas, isso, de fato, está muito acessível, está muito fácil de ser utilizado, manuseado. Então, a gente precisa, de fato, voltar esforços, ter mais investimento na pesquisa para que nós estejamos preparados para responder a esse novo cenário que tem se mostrado aí de forma bastante célere, bastante rápida. Então, assim, são muitas interrogações, mas são cenários dos quais não há escapatória, né? De fato, a gente precisa entender como agir perante ele.
Entendo. Bem, mais uma questão. Após a pandemia de Covid-19, o trabalho remoto se efetivou, não é? E aí os profissionais, claro, a gente tem visto isso, passaram a realizar suas atividades em home office, trafegando, claro, em uma rede segura ou não. Como é que está esse processo também? Podemos dizer que todas essas redes estão seguras por meio de dispositivos protegidos, doutora?
Não, não podemos dizer, infelizmente. É, inclusive, para além da minha atividade de pesquisa, eu também trabalho como consultora nesses projetos de adequação nas empresas à Lei Geral de Proteção de Dados. E, infelizmente, assim, a gente ainda vê, claro, existem grandes corporações que estão se adequando à legislação de proteção de dados e às questões de segurança da informação, mas ainda é bastante embrionário. Muitas empresas, elas acabam focadas só na produção documental, que de fato é cogente e fundamental, mas não é só isso. Ou muitas vezes existe uma predisposição desses CEOs, desses responsáveis, de investir na melhor tecnologia para criptografias, para backup, né? Tem todo um sistema de autenticação multifator, mas não existe muitas vezes um preparo dos indivíduos, dos profissionais. Então, muitas vezes, não há uma intenção de sensibilizar, de treinar esses profissionais para lidar com esses contextos. E também existe uma outra preocupação. Nem todas as empresas estão fornecendo os recursos necessários para esses profissionais. Então, muitos, talvez não só aqueles profissionais CLT, mas a gente tem esse processo, né, de CNPJs, né, de prestações de serviço, e muitas vezes a pessoa não recebe, por exemplo, um equipamento da empresa. Então, o computador da empresa, o celular da empresa, que já viria com todos aqueles programas, né, já de acordo com a política de segurança da informação da empresa. E também, às vezes, esse profissional não tem recursos para investir numa rede privada ali de Wi-Fi e acaba, muitas vezes, por exemplo, indo para espaços coworking, indo para cafés, para livrarias. E aí, como a gente havia mencionado inicialmente, as redes públicas de Wi-Fi, elas não são seguras, né? A gente não sabe quem está acessando e quais são as intenções. Então, ainda existe uma grande preocupação nesse sentido e que acredito que agora, com essa nova iniciativa, né, vai fazer coro aí, né, vai fomentar também essa atividade que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vem fazendo. E aí, né, é inevitável, né, existe uma expectativa de criação da Autoridade Nacional de Cibersegurança, estava no projeto inicial apresentado pelo GSI, pelo Gabinete de Segurança Institucional, que foi retirado por conta de um debate também em relação à questão orçamentária, mas que acredita-se que ainda esse ano seja criada e a gente tenha aí, de fato, essa centralização e troca de informações para melhoria em todos esses âmbitos, né, em todos esses cenários.
Entendo. Enfim, pode-se então destacar a relevância desse decreto que institui a Política Nacional e o Comitê Nacional de Cibersegurança, porquanto, pelo que a gente percebe, representa esse passo fundamental para preencher lacunas na segurança da informação e na cibersegurança do nosso país.
Certamente, foi bastante esperado, era absolutamente necessário e urgente. Então, nós recebemos, assim, realmente como um presente de Natal, né? Foi logo ali na sequência, não esperávamos que isso seria sancionado nesse período. Então, podemos ficar aí bastante otimistas com esse processo de tornar, de fato, mais robusta a proteção da cibersegurança nacional.
E assim a gente agradece a doutora Érica Bacone, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas Direito Rio, pela atenção com o nosso público, esclarecendo essa questão e esse decreto aos nossos ouvintes. Doutora Érica, muitíssimo obrigado, um ótimo dia, um excelente 2024 para a senhora, viu? E espero que no próximo ano estejamos juntos novamente, tá bom?
Muito obrigada, um ótimo início de ano para todos. Um abraço.